Amém, né? Tenham todos um bom dia, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. No Salmo 37. Salmo 37. Versículo 16. Salmo 37, versículo 16. Ontem nós falamos sobre... O que foi o assunto ontem? O assunto ontem? Hã? Sobre o justo. Sobre o ser justo, né? Ser justo. O que mais nós falamos ontem? Regina? Hã? Só. O que mais nós falamos ontem, Carmen? Como? Girou em torno disso, né? De ser. Função? Funciona não? Tudo que é justo, amável, direito, honesto, tal, etc., né? Deve ser o que esteja em nós, no nosso coração, na nossa vida. Tudo que é bom, tudo que é direito, tudo que é honesto. Porque a gente fala justo. Justo é a soma de tudo isso. Justo é o somatório de todo o procedimento que a gente tem na vida, procedimento esse que agrada a Deus, procedimento que realmente enche os olhos de Deus. A única pessoa que... Isaías diz o seguinte: não há um justo, não há quem faça o bem. Não há um justo. Não há quem faça o bem. Então, o justo é aquele que faz o bem. Então, você quer saber quem é o justo? É aquele que faz o bem. Que não faz o mal. Que Deus colocou diante de nós o bem e o mal. A bênção e a maldição, etc, etc. O bem e o mal. E ele falou para Caim: faz o bem. Acabou o problema. Acabou o problema. Mas a gente pensava que seria muito fácil fazer o bem. Mas não é fácil fazer o bem. Como foi falado ontem, não é fácil ser justo. Não é fácil fazer o bem. Não é fácil fazer o bem. Porque nós temos... a gente não contava. Então, não, tudo vai ser fácil. Vai ser muito fácil fazer o bem. É só eu não fazer o mal, eu vou fazer o bem. Mas a gente não contava com... o inimigo. Não contava com o inimigo. Não contava que aonde ele mora, aonde ele fica. Deus condenou o pecado na carne. A gente não contava com a carne. A gente não contava com a permanência do mal na gente. Paulo fala lá em Romanos, né? Quando eu quero fazer o bem, eis que o mal está em mim. Então, naturalmente, a gente é mal. Então, nós não contávamos com isso. Achávamos que seria muito fácil. Não, a partir de agora eu não vou fazer mais o mal. Pois, naturalmente, a gente só faz o mal. Por quê? Porque a nossa natureza, como é que pode uma árvore má dar fruto bom? Jesus falou, vocês são maus, mano. Vocês são maus, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então, vocês são, como é que vocês querem fazer o bem se vocês são maus? Então, fazer o bem não é uma questão, uma opção fácil. Então, não, eu, a partir de agora, vou fazer o bem, etc. Não vai. Não vai porque, como eu já disse, repito, a sua natureza é má. Então é uma luta constante, é uma guerra, né? É preciso muita vida com Deus, é preciso orar, vigiar, etc. Jesus falou, né? É com muita oração, é com muito jejum, é com muita vontade, é muita leitura, meditação, etc. Vigiar principalmente. Principalmente vigiar. Acudir, né? Ficar ali atento o tempo todo para não fazer o mal. Porque o mal, ele está em nós. É, vamos dizer assim, é como se fosse a prioridade. O natural seu é fazer o mal. Entre o bem e o mal, normalmente a gente escolhe o mal. Não é fácil, como foi dito ontem. Então, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. O que é ser justo? Fazer o bem, fazer o bem. E é o que normalmente ninguém faz. Ninguém faz o quê? O bem, faz o mal. A nossa justiça, ou seja, todo o nosso pensamento, todo o nosso, é mal. Se perguntar a você uma coisa, você responde o mal. Todo o nosso pensamento é mal, toda a nossa inclinação é má. Sabia, Ramiro? Sabia? Tudo. Né? Não há quem faça o bem. Então, para Jesus fazer o bem, para Jesus fazer o bem, foi necessário renúncia, foi necessário muita vida com Deus, foi necessário muita humilhação. No papo, assim como muitos engraçadinhos às vezes querem fazer, na conversa, no papo, no intelecto, ninguém vai conseguir fazer o bem, não. Não vai mesmo. Amém? Se não tiver muita humildade, humildade mesmo, para você reconhecer isso, é para você entender isso. Você não vai fazer o bem, você vai fazer o mal. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim, esse eu faço. Pronto, gente, é só questão de querer entender um pouquinho. O bem que eu quero, no fundo você quer fazer o bem. No fundo a gente quer fazer o bem. Mas, na prática, quando você pensa que não, você já está fazendo o mal. Amém? Então, não pode uma reunião, aí a partir daquela reunião você fala, eu vou fazer o bem. A partir dali você fala, eu vou fazer o bem. Daqui 5 minutos você está fazendo o mal. Você deita, no outro dia você levanta fazendo mal. Não precisa nem deitar, chega em casa e já começa. Porque é uma coisa que está... Aonde? Impregnado. Aonde? Na nossa natureza. Na nossa natureza. Quem quer fazer o bem, quem quiser realmente fazer o bem, vai ser necessário muito como está escrito assim, o justo vive pela fé. Precisa de muita fé. Precisa acreditar demais em Deus. Acreditar em Jesus. Tudo que o Evangelho fala, precisa acreditar, mas acreditar mesmo para valer. Como eu estou citando aqui, né, várias passagens que mostram exatamente passagens que eu creio. Eu creio. Eu não me iludo. Eu não me iludo. Eu não, sinceramente, eu não tenho essa ilusão de pensar que eu faço bem. Que eu não sou mal. Não, não tenho essa bobagem, não. Muito pelo contrário. O dia que eu achar que eu faço o bem, que eu não tenho mais necessidade de lutar, não tem mais necessidade de me esforçar, ué, porque eu já faço bem. Aí eu não vou me esforçar mais. Não vou mais lutar contra o pecado. Por quê? Eu já faço bem. Para que eu vou fazer alguma coisa? Né? Então, o bem que eu quero, eu não faço. Eu prefiro partir dessa premissa. De que fazer o bem não é fácil para mim fazer o bem. Porque o bem que eu quero não é o que eu faço. Aqui no Salmo 37, ele está fazendo uma comparação entre o justo, entre o ímpio e o justo. Fazendo assim, o ímpio tem isso, o justo tem isso. O ímpio tem isso, o justo tem isso. Né? É bom para a pessoa ser justa? É. Mas, por outro lado, essa luta entre o bem e o mal, ela não cessa enquanto nós estivermos na carne. Então ele está chamando atenção aqui para uma pessoa que vive. Uma pessoa que vive. Por exemplo, não adianta eu falar com um morto. Eu estou falando com uma pessoa que vive. Não ache ruim, não te indigne por causa dos malfeitores. Por que que é difícil para mim? Porque eu estou sempre invejando os malfeitores. Eu estou sempre naturalmente inclinado a copiar os malfeitores. Porque os malfeitores, nessa terra, os malfeitores se dão bem. Os malfeitores são bem-sucedidos. Os malfeitores vivem melhor. Então, naturalmente, a tendência sua é viver indignado, triste, revoltado com os malfeitores. Você fica revoltado com os malfeitores. Porque você está fazendo o bem, mas está achando ruim. Você está fazendo o bem, mas está contrariado. Você está fazendo o bem, mas não é na realidade. Você não está fazendo aquilo com gosto, com prazer, com alegria. Você está fazendo bem, mas pela força. Forçado, obrigado a fazer o bem. Vai na reunião, mas vai com a cara ruim. Vem à reunião, mas vem com a cara ruim. Né? E assim por diante. Não é uma coisa que você faz com alegria, com prazer. Não adianta nada. Nesse caso, você não está fazendo bem, você está fazendo o mal. Você foi à casa de Deus, como foi o outro dia, falou. Você foi à casa de Deus, mas chegou na casa de Deus e ficou lá, contrariado. E nós fizemos a comparação, uma pessoa vai visitar, me visitar, e chega lá, senta lá no sofá e fica lá com a cara ruim, então, por que não vai embora? Né? Aí, levando, não, tem que ir na reunião. Nossa, eu vou te contar. Não, espera aí, me chama daqui um pouquinho. Né? Eu não estou me sentindo muito bem, não. Tá, estou com uma dor aqui, tá, etc. Entendeu? Hoje eu não estou muito bom, não. Para ir na reunião, você encontra muito obstáculo. Eu tenho um compromisso, tenho um negócio, tenho outro, etc. Tal, né? Como Jesus falou, comprei uma junta de boi, vou cuidar dos meus bois. Comprei isso, vou dar uma chegada lá na chácara, vou dar uma chegada lá no sei o quê, vou visitar meus pais. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus que julga, Ele está observando. Estaria você fazendo o bem ou fazendo o mal? Entre escolher visitar seus pais, ir na casa dos seus pais ou ir à reunião. Eu vou na casa dos meus pais, depois da reunião. Eu preciso fazer opção por Deus. Eu preciso me posicionar ao lado de Deus. Para não fazer a vontade da carne. Aí leia para mim o Salmo 37, por favor. Versículo 3, por exemplo. Não vamos falar todos os versículos, não. Vamos falar só alguns versículos aqui para te ajudar. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Olha aí, o que eu disse. O que é fazer o bem? Quem faz o bem? Quem faz o bem? O justo. O justo é aquela pessoa que faz o bem. Se quiser saber, mas como é que eu faço para ser justo? Faz o bem e você será um justo. Faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Por que que Deus não queria que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Ele sabia que o homem não teria justiça suficiente, pensamento, entendimento, compreensão, para separar o bem do mal. Confia no Senhor e faz o bem, mas o problema está em fazer o bem. Habitarás na terra verdadeiramente e serás alimentado. Então, a pessoa que faz o bem é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que seguramente se dará bem. Falta, então, fé, acreditar. Porque você vai, no versículo anterior, diz assim, ó. Versículo 1: Não tenha raiva, não tenha inveja por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados. Mas você acredita? Você precisa acreditar. Você não acredita. Na hora você não acredita. Na hora você vê o ímpio prosperando. Na hora você vê o ímpio fazendo coisa errada, fazendo mal e ficando tudo por isso mesmo. Você acredita na justiça de Deus? Você acredita que vai chegar a hora do ímpio? Você normalmente não acredita. A gente fica com inveja. A gente fica, pode até, aparentemente não, mas no fundo, você está ali com inveja, você está ali revoltado, você está ali chateado com o ímpio, você está como é que é? Você está revoltado com o ímpio. Porque você está vendo o ímpio, não é? Agir de forma diferente não é fácil. Não é fácil. Ver o ímpio viver na sua frente, ver o ímpio viver na sua presença, do seu lado, tendo um procedimento e se dando bem. Ah, que coisa mais ruim. É a coisa mais ruim do mundo. Muitos caem da fé. Muitos acabam se revoltando contra Deus. Deus sabia, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não tem justiça, não tem juízo suficiente para rejeitar o mal e escolher o bem. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você não vai dar conta, você não vai ser capaz. Aí foi lá, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? A gente sabe o que é bem e o que é mal. Só que a gente não tem, uma hora a gente se chama o bem de mal e outra hora se chama o mal de bem. Vem, quando você não fala para a mulher, meu bem? Ou não fala para o homem, meu amor? Não é? Uma hora você está falando maravilhas, né? O namorado, por exemplo, tinha que ficar separado, um lado ou do outro, não fica junto na reunião. Para quê? Para não prestar atenção. Para um atrapalhar o outro. É um bem ou é um mal? É um bem ou é um mal? É um mal, mas eles ficam assim mesmo. Eles ficam assim mesmo, perto um do outro, não presta atenção, não assiste a reunião, não. Quem consegue assistir a reunião com o mal do lado? Quem consegue prestar atenção, concentrar, conversando na reunião, conversando? Não é só o namorado também, não. Às vezes é a pessoa, tem aquela pessoa que senta perto dela para poder não deixar ela assistir reunião. Tem pessoas que sentam perto do outro para não deixar o enviado. É um bem ou é um mal? Nós, por acaso, vimos a igreja, vimos a casa de Deus, viemos, né, levantamos, viemos assistir reunião. Foi para conversar com o que está do lado ou foi para ouvir a palavra? Para ouvir o que está acontecendo na igreja. Igreja, somos nós. Não, se eu quiser conversar com o Ramiro, eu vou lá na casa do Ramiro. A gente que está daqui vê tudo. A gente que está daqui, a gente vê tudo. Como é que pode aquela pessoa lá estar? Ele não está entendendo. Se eu fizer uma pergunta para ele, vai passar vergonha. Na hora, se eu fizer uma pergunta para ele, vai passar vergonha. Porque ele não sabe. Ele não tem como, gente. Não existe. A pessoa está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Prestando atenção na reunião e conversando com o outro. Tem como? O bem e o mal. O bem e o mal. Esse, aí está realmente grande problema nosso. Confia no Senhor e faz o bem. E você vai se dar bem, você vai viver bem, você vai ser feliz. Você, pronto, não faz o bem não, faz o mal. Faz o mal. E ele às vezes não sabe porque que a vida dele é um mal. A vida dele não é uma vida tranquila, não é uma vida de paz, não é uma vida abençoada, não é uma vida normal, é uma vida atribulada, é uma vida confusa, é uma vida de perseguição, de coisa. Por quê? Porque é assim, Deus é justo. Você planta milho, você vai colher milho. Você planta o vento, você vai colher a tempestade. Hein? Nada mais, nada menos, a nossa vida é o resultado daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fazemos. Amém? O que a gente está expondo aqui, nada mais, nada menos, é a dificuldade que tem para fazer?
Fazer o bem,
né? Dificuldade que tem para poder fazer o bem. Dificuldade que tem para ser justo, ser direito, para ser honesto, para fazer o bem, né? Não é fácil. E reconhecer. Principalmente reconhecer. Porque uma das coisas, eu vou mostrar para você, é um dos grandes problemas nossos, o maior problema nosso em fazer o bem ou não fazer o bem, qual é? As pessoas. A gente, para fazer o bem, se não houvesse ninguém na terra, não houvesse uma pessoa na terra, talvez a gente fosse capaz de fazer o bem. Mas se tiver uma pessoa, já começa a atrapalhar. Agora, com essa quantidade de gente que tem na terra, quanto mais se multiplicaram, mais pecaram. Por quê? Porque quanto mais gente, mais possibilidade você tem de fazer o mal. Quanto mais gente mais tem, porque você faz o mal é para as pessoas e você faz o bem é para as pessoas. E quem te induz ao mal são também as pessoas. Então o nosso problema está nas pessoas. Quanto mais se multiplicaram, mais problemas tiveram. Quanto mais se multiplicaram, mais problemas tiveram. O que, que Deus fala? Olha, fica solteiro. Porque solteiro, sozinho, é mais fácil de você fazer o bem. Sozinho, você escolhe, faz. Pronto, sozinho, é mais fácil. Mas não quer dizer que não vai ter problema, não. Mas é mais fácil. Casado, com filhos, aí vai ficar mais difícil. Porque você quer fazer uma coisa, sua mulher quer fazer outra. Você quer fazer uma, a mulher quer fazer uma coisa, você quer fazer outra. E um vai acabar influenciando o outro. Os filhos, pequenininho, tal você ainda impõe. Quando eles chegam a certa idade, eles começam a influenciar também na sua decisão. Eles começam a influenciar na sua decisão. E você influencia a decisão deles, dos pais. Amém? Jesus então falou: ama uns aos outros. Ama uns aos outros. Por que que ele mandou fazer? Por que que ele mandou você amar uns aos outros? Porque aí facilita, facilita. Hã? Pode falar, né? Facilita para você fazer o bem, porque você, quando você ama, fica mais fácil para você fazer o bem para a pessoa. Achou aí, Ramiro? Achou? Depois nós voltamos aqui no Salmo 37. Lucas 25. Lucas. É Mateus. É Mateus, que Lucas não tem. Mateus.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
Amém? Pronto. Então, você levanta cedo, a gente chega sexta-feira, programa. Vou pegar o carro, né? O carro que eu comprei, o carro que me permite viajar. Comprei, vendi um Unozinho, comprei um carro bom, né? Agora, né, comprei um apartamento em Caldas Novas, agora eu vou botar a minha família, né? Vamos arrumar tudo direitinho, etc. Levando uma caixa de... Não precisa de cerveja, não. Pode ser de... Coca-Cola mesmo, tal. E aí vamos para Calda Nova, vamos sexta-feira à noite, tá? Avisa o irmão que não vai dar para a gente ir na reunião, final de semana, que nós vamos para Calda Nova. Aí nós vamos para Calda Nova, tal. E fica lá assando, né? Lá. Aí volta satisfeito, feliz, domingo à noite, não deu tempo. Podia ter saído mais cedo para poder pegar a reunião, mas não deu. Fala para o irmão, aquele filho de uma égua do irmão, fala para ele que não deu não. Mas, amém? Semana que vem nós vamos. Tá. A pessoa vai pensar que fez o mal, velho. A pessoa vai imaginar que fez o mal. Vai, você pensar, ele vai logo gritar e dizer, não, mal, eu estava cansado, cuidando da minha família, tal e etc, coitado da minha mulher, semana inteira, na rua, visitando os shoppings, etc, tal, né, e... Ela é justo que no final de semana a gente dê um descanso para ela. Aí você vai, né, vai não sei para onde, vai não sei para onde e tal. Mas, quanta gente com fome, quanta gente hospitalizada, quanta gente tem lugar para dormir. Então você pensa em você. Você pensa em você. Nós somos egoístas. Nós somos assim, individuais. Nós não sabemos viver como irmãos. A gente não sabe. A gente está resolvendo o nosso problema. Situação agora assim. Quando adoece, se você chegar, você não foi visitar o fulano. Por quê? Porque é aquilo que você puxa o saco dele, amém? Aquele que você gruda no saco dele. Então, esse você tem que visitar. Mas um qualquer você não visita. Um qualquer você não quer saber. Um qualquer você não vai ajudar. E aquele qualquer que se você for ali na casa do pai, da mãe, tal, etc. Você não está fazendo uma justiça, você não está fazendo uma coisa especial. Você está fazendo o normal. O normal de ir na casa de um filho. Você está fazendo o normal de ir na casa dali, daquela pessoa. Todo dia você vai na casa dela. Não é? Todo dia eu entro aqui na casa do Bibi, da Carmen, todo dia eu entro aqui. Então, o dia que eles estiverem doentes, normal, eu entro aí todo dia. Mas, você pensar, não, hoje eu vou escolher, hoje eu vou fazer uma visita, hoje eu vou lá na casa do fulano, né? Hoje eu quero ir lá naquele lugar, onde você não vai, lugar onde você não tem, mas que você sabe. E aí chega lá, na casa, às vezes, você vai observar que a pessoa tem deficiências, que a pessoa tem necessidades, que a pessoa tem problemas, e que você, muitas vezes, tem na sua casa sobrando, tem na sua casa, às vezes, sobrando. Lá na sua casa. Na hora. Aí você olha e vê. Amém? Eu tenho uma. Lá, você chega lá, ela está lá com a dificuldade, lá com a descarga do banheiro. Aí o Ramiro, que é ele é experto nessa área, né, Ramiro? Ele já pensa logo, vou passar aqui segunda-feira, vou arrumar isso aqui. Nem comenta nada com a pessoa, nem nada. Segunda-feira ele passa lá, arruma. Pronto. Que às vezes, olha, e a pessoa vai ficar tão satisfeita, tão feliz. Uai, não, eu vim aqui sábado e eu vi que a sua descarga que não estava funcionando, né? Eu vim aqui, essa dificuldade que a senhora está tendo aqui, a senhora é viúva, a senhora não tem, os filhos da senhora não presta, então, né? Eu vim aqui para ver se arruma aqui para a senhora, etc. Tem uma lâmpada lá pendurada, quase caindo. Trem lá lascado. Aí a pessoa vem e faz. Então, nós temos muito jeito de fazer o bem. Muito jeito. Mas muitas maneiras de fazer o bem. Vai dar tempo? Nós temos tempo de fazer o bem? Nós sabemos. Não, eu vou escolher onde para ir. Onde é que eu vou escolher para ir? Aonde? Né? Como o Fernando estava falando comigo, veio de São Paulo, estava certo, chegou em casa, não, vou dar uma passada lá na casa da minha mãe. Passar na casa da minha mãe. Mas ele estava passando lá pensando em visitar a mãe dele ou comer um frango? Com frango com piqui e trazer um requeijão e etc, etc. Passou lá para ver a mãe? Passou para poder... Não. A pessoa já... A maldade, ela já está impregnada na gente. Vou passar lá, porque eu tenho... Que eu vou levar uma vantagem. Eu vou... Não vai ser em vão a minha passagem lá. Vou passar na casa de fulano, porque eu vou pegar lá umas coisinhas. Vou passar na casa de ciclano, bertando, porque eu vou almoçar, vou encher meu pandu lá. Amém? Vou lá. Agora na casa do outro eu não vou, porque eu não tenho comida. Não tem nem lugar de sentar lá. Tem muita muriçoca. Eu não vou na casa de fulano, não. Eu chego lá e ponho a gente para trabalhar. Amém, gente? Quando foi que eu fiz o bem? Quando foi, Senhor? Eu não sei que hora que foi que eu te agradei. Eu não sei que hora que foi que eu te agradei. Né, Wendy? Wendy, tá, pega lá, chega na sexta-feira, tá, arruma a casa, o dia inteiro suando. Deitando, tal. Fazendo o bem ou com segundas intenções? Segundas, terceiras, quartas. Intenções. Não é esquisito? Não é esquisito? Hã? Amém, senhor? E aí, como é que vai ficar? Hein, Ramiro? Dá o microfone lá para o Ramiro. Ou não é assim, Ramiro? Hã? É assim? Está lá. Vai. Não? Bueno, depois me lembro durante a semana. De comprar um pouco de bateria, né? Viu? Quem não lembra de comprar bateria? Lembra de outras coisas.
Vamos. Não, é essa. Isso é o que acontece. Até ontem eu não vim na reunião, mas aí não sei quem falou lá, que o senhor tinha falado sobre ser justo, né? Ser justo. Aí eu até comentei com a Lázaro, falei, o que é ser justo? O justo é aquele que pratica a justiça, é a qualidade, né, que faz justiça. Eu estava falando, é justo, né, é justo ajudar o outro, é justo, mas é muito difícil para nós. A gente quer ser justo, mas na hora que está diante daquilo que Jesus falou, que a gente acabou de ler aí, ó, a gente quer ser justo, mas não quer fazer essas coisas.
Então,
é difícil.
Repara uma coisa, o que é que eles faziam para Jesus? O que era feito para Jesus? A gente tem notícia de que Jesus ganhou uma túnica, que Jesus foi chamado para comer na casa de Zaqueu, que Jesus foi na casa de Pedro. Pouquíssimas passagens. Agora vê a quantidade de coisas que Jesus fez. Sem esperar nada receber. Sem pensar em receber. Porque quando você faz pensando no retorno, você já recebeu. Que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Porque se você pensar, eu vou fazer isso porque depois eu vou receber isso. Né? Fazer, não olhar para quem que faz. Fazer, não pensar no retorno, na retribuição. Muitos saem do meio de nós, muitos deixam de participar da igreja por causa disso. Porque fica com inveja, porque fica com raiva de ver os outros prosperarem, ou então fica contrariado de ver fazendo alguma coisa para os outros e não está fazendo para eles. Está fazendo para os outros, não está fazendo para ele. Ele acha que ele é que tinha direito de receber. Esquisito, não é? Esquisito. Jesus fez muita coisa, Ramiro. Jesus fez, ele deve ter feito 95 e recebido 5. Quanto mais você fizer, quanto mais você se doar, quanto mais você ajudar os outros, fizer para os outros, mais bem-aventurado você vai ser, mais feliz você vai ser. Porque aqui diz assim, né, que os justos, eles deitam e dormem, os justos tem paz, o justo prospera, o justo tem tudo que ele quer. O justo, ele anda com Deus, ele anda com Deus. Nunca vi um justo, a Bíblia diz, né, mendigar o pão, não faz falta, tem nada que faz falta para ele. O justo é uma pessoa feliz, só precisa acreditar e fazer. Não se cansa. Lá está escrito também assim, que a gente não deve se cansar de fazer o bem, que está um grande problema. Está aí um grande problema. Vai fazendo, depois
cansa.
Se cansa. E para. Para. Ele fez um bem ou fez um mal em parar? Pode continuar, não.
Monsignor, o Salmo, ele diz certinho, a gente indigna. Você acaba indignando com o ímpio, você aborrece, você fica triste, fala, mas não é possível aí. Não é, é possível. Né? O pouco bem que você faz, aí você fala, mas não tem retorno, parece que... E aí ele está falando, confia no Senhor e faz o bem. Confia e deixa comigo, né? Mas, gente, é a tal da fé, né, irmão Rosina? A gente acaba indignando, a gente quer ver a destruição do outro. Queria ver o outro arrebentar.
Nossa, a gente fica feliz quando o time do outro perde.
Aí é difícil. Aí você fica ali esperando, falou... Mas é...
E o outro fica torcendo para o time da gente perder.
Por isso que ele disse que era difícil. É difícil, então é... Mas amém. Eu estava pensando nisso ontem e falando que não é fácil. Quando você fala assim, eu vou fazer o bem, aí complica. Aí você dá sono, dá moleza, o tempo não passa, você perde. É muito complicado, é complicado. Você luta contra você mesmo.
Contra você mesmo.
E tudo você está perdendo, o que você faz, você é bobo e não sei o que, aí... É difícil.
Quem lembra daquela passagem, não sei se é Malaquias ou Zacarias, que diz assim,
e vereis
que amola Deus, entristece Deus quando você fala, o ímpio faz isso, tal, etc.
Malaquias 4.
Malaquias mesmo? Três?
14.
É, tá aí, ó. Malaquias 3, 14. 3, 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Ó, ainda... O que nós estamos fazendo e que o Senhor não está te agradando? Né? As vossas palavras foram agressivas para mim, me doeu, me fez mal. Mas eu não lembro de ter feito mal para o Senhor, não. Eu não lembro de ter feito nada para poder desagradar o Senhor, não. Não? Tá? Vós dizeis, inútil é
servir
a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar, né, fiz jejum, andei de luto, fui na casa, visitei o doente, ajudei fulano, ajudei ciclano. O que adiantou? Isso feriu a Deus. Por quê? Porque foi Deus que mandou eu visitar o doente, né? Eu falei para você visitar o doente, mas eu não falei para você que ia ter retorno imediato, não. Eu não falei para você que você ia, no outro dia, você ia ganhar na cena, não. Eu falei para você visitar o doente. Aí você foi e achou ruim, isso me entristeceu. E me entristece, ó, me entristece, eu que não sou nada, me entristeço quando a pessoa fala, não vejo a igreja, sabe, a igreja não é o que eu pensava, a igreja me decepcionou, a igreja, mas como decepcionou, gente? Como a igreja tem sido mal para você? Por quê? Né? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, Sim, eles tentam, Senhor, e escapam. É assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa. Fica contrariado, né? E é tão bom fazer o bem, é tão edificante, é tão gostoso, sabe? É, sinceramente, eu me sinto assim, eu me sinto tão bem, eu saio, assim, quando eu faço uma coisa, eu faço ajuda, assim, ou qualquer coisa assim, eu não quero nem saber o resultado. O importante é você fazer o bem. O importante é você fazer. Faz. Faz. Amém? Como o samaritano que passou ali, cuidou do machucado, do enfermo, da pessoa que estava lá. Ele foi, cuidou, ajeitou e foi embora. Foi embora. Fez, foi embora. Você foi ali, tá, o pneu estava furado, você fez, arrumou, encheu o pneu, né? Arrumou o pneu, trocou o pneu ali, etc. Foi embora, acabou, amigo. Você não vai depois atrás da pessoa, bem que foi, você ficou satisfeito, ficou feliz, e o pneu, tal, tal. No outro dia você liga de novo, ó, oh, lembra, pneu, pneu, pneu. A pessoa fala, mas você troca o pneu para mim, mas não para de encher a paciência. Não? Nossa, eu troquei o pneu para ele, tá? Eu troquei o pneu para ele. O outro dia ele me viu ali, tá? Ele nem olhou para mim, eu troquei o pneu para ele. E ele nem olhou para mim. E eu troquei o pneu para ele, tal, etc. Né? Eu fiz aniversário, ele nem ligou para mim, eu troquei o pneu para ele. Faz o bem. Sinta satisfeito, feliz, apenas por ter feito o bem. Se ninguém nem ficar nem sabendo, contar nem para ninguém, né, meu? Que coisa boa. Essa é a vida do justo. Essa é a vida do santo. Porque quando você fez, você não fez para ele, você fez para Deus. Tem pessoas que reclamam. Nossa, eu fui lá, eu fiz. Tá, mas ganhou 150 por dia, ganhou 120 por dia, ganhou 100 conto por dia. E ainda acha que, nossa, foi eu que arrumei, foi eu que fiz, foi eu que trabalhei, foi eu que, né, o Rocinho está. Eu vou reclamar das coisas que eu fiz, sendo que, né? Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós assim. Mesmo que você seja remunerado, mas que você faça como se estivesse fazendo para Deus. Mesmo que você seja remunerado, faz como se você estivesse fazendo para Deus. Faz com gosto, faz com amor, faz bem feito. Tem um ímpio que eu digo o seguinte, ele não é do nosso meio, pode até não ser ímpio, né? Mas ele não é do nosso meio. Ele, esse dia está trabalhando para mim, então ele falou assim, eu faço, eu tenho um negócio comigo. Me chama de senhor, né? Seu Rocinho. Eu tenho um negócio comigo, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. Eu faço, eu quero fazer, se eu não fizer melhor é porque eu não sou capaz. Mas eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. Eu quero fazer da melhor maneira possível. Eu falei, o senhor tem razão, o senhor está fazendo certo, o senhor está fazendo o correto. Porque O seu, você não faz mal feito. O seu, você não quer fazer de qualquer jeito. Então, se você fizer desse jeito, você... Agora, você imagina. Se você fazendo para você, você quer fazer bem, imagina fazer para Deus. E a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como se estivesse fazendo para Deus. Aí sim, se eu faço bom para mim, para Deus, eu tenho que fazer melhor. Concorda? Se eu faço para mim, eu faço bem, eu quero fazer bem feito, para Deus, eu tenho que pensar em fazer melhor, melhor. Porque eu não estou fazendo para te agradar, estou fazendo para agradar a Deus. Que Deus fique satisfeito, fique feliz. Você pode até não gostar, você pode até não retribuir, não considerar, porque, mas eu, na verdade, eu fiz para agradar a Deus. Não é mesmo? Amanhã, se for preciso fazer, eu vou fazer de novo para você. Desde que seja, eu esteja pensando em agradar a Deus. Amém. Depois a gente vê mais, né? Depois a gente vê mais. Valeu. Ajuda, gente. Hã? Ou não? Ajudou? Cadê? O fone, cadê? Você estava falando, eu não deixei você falar?
Não, você falou tudo.
Peguei.
O senhor já falou. O senhor já falou tudo.
E aí, continuando aqui, né, aí é onde Deus fala que vai haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que os que servem a Deus vai ser como um tesouro particular para ele. Então, muitas vezes a gente pensa aqui na Terra, né, vai fazer, não faz porque está fazendo para ele. Ele que mandou visitar o doente. Ele que mandou ajudar o órfão. Ele que mandou. Então, ajuda e fala, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Haja o que houver, a que preço for, me ajuda, me dá força. E eu estou com o Senhor. Acabou. Mas é, a justiça do homem é forte mesmo, ela é cruel, ela é violenta. Do mundo, né? Porque é o mundo que, como você falou, é as pessoas que te levam a pecar. É as pessoas
uns atrapalham os outros. É uns tropeçando nos outros.
Se tivesse 20 que pensasse desse jeito e vivesse os 20 juntos, não tinha problema, tocava. Mas se tem 100, um pensa assim, os outros 99 não.
Quando nós escrevemos a apostila lá, a gente pensava assim, que houvesse possibilidade de existir um povo de Deus. A gente pensava assim, que pudesse existir um povo de Deus. Ou seja, que fosse um povo realmente que amasse uns aos outros, fizesse uns pelos outros. Né? Assim que a gente sonhou no começo na existência de um povo de Deus. Aí saiu até aquelas músicas, né, falando sobre povo que paga o preço, né, povo que, como é que é? Aí porque a gente pensou, toda vida nós pensamos assim. Eu digo para você, se eu não consegui, vocês me perdoam. Se eu não fui capaz de ser o que eu queria ser, vocês me perdoem. Porque é o que a gente queria que fosse. Se a igreja não te agrada, se a igreja não é boa como você imaginava que fosse, vocês me perdoem, porque é o que eu queria que fosse. Queria que fosse um povo de Deus. Infelizmente, eu acredito que ela desagrada muito. Ela desagrada a muitos. Não sei se desagrada a todos, mas muitos. não vê a igreja como sendo um povo de Deus. Ainda, né? Mais uma coisa, né?
Não, amém.
Priscila, dá quando chegar aí, Priscila?
Amém. Muito, muito boa a reunião. Eu me identifiquei muito, porque eu tenho muita dificuldade de fazer o bem mesmo. E isso que você falou, né? E a gente vê assim...
É o meu.
A gente vê, né? Tem até um versículo lá em Provérbios que fala: não deixe de fazer o bem, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Realmente, assim, se a gente for se envolver mais com o povo, a gente vê o tanto que a gente podia fazer mais o bem, né? Tantas coisas pequenas que a gente podia fazer, a gente deixa de fazer, se envolvendo com a nossa vida, se envolvendo. Aí eu fiquei pensando, por que que o justo, a gente vê uma pessoa e acha que o senhor, por exemplo, ele não tem problema, ele tem a vida boa, porque, não é que ele não tem problema, mas de tanto ele fazer o bem, parece que ele não tem problema, de tanto ele fazer o bem, ele vive tão, Deus abençoa ele, Deus é com ele, a certo ponto, da gente achar que ele não tem problema. Mas não é, porque isso não impede ele de fazer o bem, né? E eu trouxe isso para mim, essa reunião trouxe isso para mim. Os meus problemas, a minha correria, me impede de fazer o bem, não deveria. Então, assim, Deus abre nossos olhos, né? Faz o bem, deixa de olhar um pouquinho só para você e faz o bem. Você vai parar de falar mal da igreja, você vai parar de achar que... Você vai parar. Se você fizer o bem, eu tenho certeza que você vai ser abençoado mesmo. As pessoas vão ver em você e vão achar como que essa pessoa vive sempre feliz, animada, assim. É. Como é que pode, assim, nesse mundo, né, desse jeito que ela... Mas é porque Deus é com ela, porque ela faz o bem, né?
Amém.
Amém.
Bem, Miriam. Não chega lá, chega? Não chega não. Tudo pequenininho aqui, né? Vou botar um cabo mais longo. Chega aqui, né? Passa para frente.
Assim, é difícil de comentar a reunião.
Amém.
Mas muito preciosa, eu reconheço que o meu egoísmo, sabe, me tocou muito, assim, os exemplos, a palavra.
Amém.
Mas eu acredito, irmão Cine, que essa igreja vai conseguir. A gente está no caminho. Deus tem falado claramente, né? Que o que essa igreja precisa ser e o que ela é hoje. Então, nós temos um alvo e eu acredito que a gente vai corresponder à expectativa do início, né, de quando tudo começou. E eu com muita luta, como o senhor disse, é muita oração, é muito jejum, é renúncia. Ontem mesmo saí daqui com vontade de ser justa, né, de fazer o bem. E aí, depois a gente vai dormir pensando, nossa, já fiz tanta coisa num espaço de uma hora depois da reunião, já cometi injustiça, já falei mal, já é difícil demais. A gente quer fazer o bem, mas é realmente a dificuldade muito grande. Por causa do egoísmo, do individualismo que a gente tem mesmo, né? A gente quer descansar, trabalha muito para a gente mesmo, né? E quando podia estar aí visitando, ajudando. Eu lembrei muito do Cirlei, né? Uma característica muito forte para nós mineiros era esse exemplo que o senhor deu. Ele chegava numa casa, tinha uma lâmpada estragada. No outro dia ele ia, consertava, ele não te falava nada. Consertava. Ele, todas as casas que ele passou, ele deixou. Ele fez o bem. E por isso a palavra que ele falava, que ele fazia, tinha tanta força, né? Tinha muito valor. Por causa dessas pequenas coisas pequenas, é o bem que ele fazia por nós. E hoje a gente tem que ouvir isso, a gente não aprendeu com exemplos, a gente só lembra, né, como foi bom, como foi importante, mas a gente não fez, não olhou e seguiu o modelo. Deus tem que vir dar uma chacoalhada, né, coisas que a gente já podia estar fazendo, e a gente vai piorando, né, ao invés de fazer mais o bem, fazer mais, a gente vai fazendo mais o mal. Querendo o bem para a gente mesmo. Né?
Tanto que prejudica a igreja, o ímpio, né? O ímpio, o nosso meio, o joio, né? Aquela semente maligna que foi plantada. No começo, talvez fosse mais fácil, porque não tinha presença. Hoje existe a presença, o joio cresceu. O joio cresceu. Hoje o joio é presente e não deixa de fazer mal. Faz muito mal a presença do joio. E aí, normalmente, os menores espelham, veem muito mais o procedimento do ímpio do que o procedimento do justo. A tendência é copiar o comportamento do ímpio e do que o comportamento do justo. Mas amém, gente. O importante é que eu creio que nós ainda temos, nós não morremos ainda, né? Nós ainda estamos vivos, né, irmã? Ainda tem tempo da gente pois é. E o tempo que nos resta na carne, façamos o bem. Eu tenho certeza que a gente pode ainda recuperar muito, contribuir muito para a edificação da igreja. Porque nós queríamos que muitas pedras fossem tiradas do nosso meio e fossem colocadas no céu. Que nenhum de nós se perca, que todos nós sejamos pedras preciosas. Que pedras que vão fazer parte do reino de Deus. Eu tenho muita esperança de que do nosso meio sejam tiradas muitas pedras preciosas que irão fazer parte da igreja de Cristo, no reino de Deus. Muitas pedras serão tiradas do nosso meio. Amém? Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a gente renova a nossa força, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, nossos conceitos, né, que o nosso pensamento possa mudar, que a gente possa pensar de uma forma diferente, né, que só Ele pode nos ajudar, só Deus pode nos ajudar, nos dá muita humildade, muita paciência, perdoar a nossa iniquidade, perdoar nossos pecados. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela reunião, pelas palavras. O Senhor tem sempre falado conosco, né, pela orientação. Obrigado, Jesus, porque ainda é tempo. Ainda é tempo de fazer, tempo de plantar, ainda é tempo, porque eu tenho certeza que em breve a gente vai colher. Se nós plantarmos hoje, nós colhemos amanhã, quem sabe. Se nós fizermos hoje, quem sabe nós vamos colher amanhã. Nós vamos recuperar logo. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. Mas de todas, o Senhor os livra. De todas, o Senhor tira e renova as nossas forças. Traz ao nosso coração valores, pensamentos, que nos dá esperança de continuar, nos motiva a continuar lutando pela igreja, para que exista realmente um povo. Povo de Deus, um povo todo seu, Senhor, zeloso, que entende essas coisas. Só estarmos entendendo, compreendendo, já com certeza nos mostra bem, bem perto de Deus. Povo de Deus, zeloso de boas obras, povo que tem no seu coração fazer a vontade de Deus, povo que tem em si socorrer os aflitos, visitar os doentes, os órfãos, levar um pouco de consolo, de ânimo ao cansado, ao oprimido, ao que está só. Muita coisa nós ainda temos, Pai, e podemos fazer. Graças te damos em nome de Jesus. Amém.
Desejo que me faz querer. O meu passado por si apagado foi. O novo homem eu sei e hoje sou.
Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, um domingo tranquilo. Até a tarde, né, se Deus quiser, de novo aqui. Certamente alguma coisa mais o Senhor irá nos falar. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.